Bem-vindas e bem-vindos ao 42º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Este é o primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar.
Hola, compañeras de programa y oyentes alrededor del mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa, y mucho más. Quedaros con nosotras en nuestro 42º podcast. Y con nosotras en esta emisión en Radio La Vide, la presencia muy especial de Miriam Toro y Fran Barros a los controles. Bienvenidos siempre y muchas gracias por vuestro fantástico trabajo de edición. ¡Muito obrigada!
E não saí de lá.
Viva la lengua portuguesa. ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Hola, ouvintes do programa da Lingua Portuguesa. Chamo-me Célia, teño 15 anos, sou estudante de portugués e aluna da Carla no IES do Milladoiro. Eu estudo portugués porque gosto moito de linguas e acho o portugués unha lingua moito bonita e moito interesante. Além disso, vaime ajudar moito no futuro e aprender linguas nunca é demais.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Eu sou a Iria, teño 16 anos e sou aluna de Carla, no Instituto do IES do Milladoiro. Estudei portugués e gosto moito porque acho que é unha lingua moito bonita e que serve para moitos países onde eu possa querer falar no futuro. Além disso, gosto moito de aprender idiomas e acho que o portugués é moito ben explicado pela Carla.
E agora o nosso primeiro bloco literário. Maria João, anda cá.
Obrigada, Ana. Meninas, para este 42º podcast trago-vos um poema da escritora brasileira Ruth Silvia de Miranda Sales, ou simplesmente Ruth Sales. Filha de um médico e de uma educadora, nasceu em 1928, em Araraquara, no interior do estado de São Paulo. Cresceu e fez os seus estudos no Rio de Janeiro e, depois de casada, estabeleceu-se na capital paulista. Em 1954 foi publicado o seu primeiro livro de poemas, Pastoral. Em 1960 foi lançado Parceis, que recebeu no Rio de Janeiro o Prémio Olavo Bilac e em São Paulo o Prémio Governador do Estado. Em 1982, foi publicado o seu terceiro livro, intitulado Sem Símbolos Nenhuns. Parte das suas obras criadas para a pedagogia Waldorf foram publicadas pelo Instituto Arte Social. E como estamos em pleno mês junino, vamos ouvir o texto São João Menino, de Ruth Sales.
Somos todas ouvidos, Maria João.
São João, menino, aqui, na noite antiga de garoa e frio fino, subiam balões de luz em honra do primo de Jesus, São João, menino. E em nosso coração, cada balão, subindo rápido e em linha reta, era o próprio João, menino, se transformando em João profeta. era o profeta, que parecia o clarão da madrugada, antecedendo a chegada do grande sol nascente da maior luz, o Cristo Jesus.
Maravilha, Maria João! E um grande viva às festas juninas e aos santos populares do mês de junho, celebrados em todos os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que festejam Santo Antônio, São João e São Pedro. E na minha terra natal, São Luís do Maranhão, viva o Bumba Meu Boi, São Marçal! Bem, fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já, as nossas primeiras entrevistas. Também agradecemos à professora Carla Nepomuceno, que nos indicou os seus alunos de língua portuguesa do IES do Milhadoiro Ames de Santiago de Compostela para os separadores, las cortinilhas deste programa. Muito obrigada.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu nome é Ali, sou do Milhadoiro, na Espanha. Sou aluna da professora Carla. Gosto muito das aulas de português, principalmente por causa da professora. Acho que a língua portuguesa é muito bonita e importante, porque se fala em muitos países e aproxima pessoas de diferentes lugares.
E seguimos com o 42º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas Papo Docente, conversas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria na Rádio Olavide Nuno Miranda, do Instituto Português do Oriente, em Macau, Iracema Guimarães, do Instituto Aracatu, em São Paulo, e Davi Andrade, da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís do Maranhão. Vamos diretamente a Macau.
Nuno Miranda, muito bem-vindo ao 42º podcast O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muito obrigado pelo convite, Gisele. Sobre a primeira pergunta, eu nasci em Braga, no norte de Portugal. Em relação à minha trajetória como docente, eu comecei, após concluir a licenciatura em Línguas e Culturas Orientais na Universidade de Minho, eu entrei no programa de mestrado que ia ter lugar na China. Entretanto, surgiu uma oportunidade para eu ensinar português em Dalian, no nordeste da China. E aproveitei a oportunidade. Eu gostava de contactar num ambiente laboral com o povo chinês, porque ao estudar parecia que estava muito num ambiente, muito numa bolha, não é? Porque nós estávamos com outros estrangeiros e eu queria começar a contactar mais diretamente com a realidade chinesa. Então aproveitei essa oportunidade e estive cerca de um ano a trabalhar lá. Aprendi bastante, foi o lugar em que me lançou a minha carreira. Aprendi bastante porque a pessoa que lá estava também era licenciada em Língua Portuguesa pela Universidade de Lisboa e pronto, e mostrou-me uma quantidade grande de manuais, especialmente manuais chineses, e pronto, e ensinou-me como se deve lidar com os estudantes chineses, as nuances culturais, portanto foi uma experiência muito boa. Depois disso entrei na Universidade de Hebei, em Baoding, perto de Pequim, e aí comecei, pronto, então a dar a alunos do ensino superior. No primeiro ano eu apenas tinha português como segunda língua estrangeira, ou seja, os alunos eram de certas majors, tinham de estudar inglês e depois português como uma cadeira minor. Ou seja, também não era um ensino assim muito sério, muito intenso. E depois também tinha alguns cursos livres de alunos que quisessem escrever e conhecer outras línguas. E então pronto, eles escreviam-se em português. Depois, a partir do segundo ano que eu lá estive, eles abriram a licenciatura em português. E então aí sim, eu comecei a ensinar português a um nível mais elevado e realmente alunos que queriam levar o português ao seu expoente máximo. E foi aí que eu realmente consolidei a minha paixão por esta carreira.
É docente de língua portuguesa para estrangeiros no Instituto Português do Oriente, em Macau. Trabalhou como professor de PLE cerca de 10 anos na China continental e atualmente é doutorando no doutoramento em estudos globais da Universidade Aberta de Lisboa. Conte-nos um pouco sobre essas experiências e dos seus próximos projetos na área educacional.
Exatamente, e todas essas experiências estão relacionadas. Como eu estava a dizer, eu era professor, fui professor na Universidade de Hebei, e lá, para além de ensinar a língua portuguesa, eu também era responsável por ensinar estudos interculturais, e foi aí que eu senti uma necessidade de ter mais conhecimento e ter uma maior capacidade de investigação. E foi então que eu entrei no programa de estudos globais, o programa de doutoramento de estudos globais na Universidade Aberta, e que agora já estou a terminar, já consegui submeter a minha tese, que é sobre a comparação entre dois filósofos da educação, um chinês e um português, que me permitiu ter muitos mais conhecimentos, especialmente da parte chinesa, sobre como funciona a educação no país e como é que eles a veem, que nos ajuda a explicar muito dos comportamentos que os alunos chineses têm, que são bastante diferentes dos ocidentais, não é? Para eles, por exemplo, para eles uma aula não é efetivamente uma aula, não é, interativa, não é, em que o professor diz qualquer coisa, depois pede aos alunos para eles exemplificarem ou para alguma interação. E eles veem a aula como palestras, em que o professor chega lá, despeja uma quantidade de conhecimento e depois eles vão ser avaliados perante o que eles conseguem memorizar desse conhecimento. O que nos pode levar a algumas frustrações, como quando nós, como professores de língua estrangeira, interagimos com alunos chineses, não é? Porque pedimos para eles responderem a perguntas, ou então o que é que vocês acham, alguém consegue exemplificar. E, de facto, eles não interagem. Ou seja, é preciso ali espicaçar bastante até conseguirmos uma resposta deles, porque eles, de facto, não estão habituados, não é, a serem questionados durante a aula, nem a interagir com o professor. Neste sentido, o doutoramento ajudou-me a perceber um bocado mais a origem dessas questões. E também, por outro, claro, não é? É sempre mais conhecimento e ajuda a minha capacidade de investigação ser capaz de poder dar outras cadeiras para além da língua portuguesa. Pronto, e neste momento estou a lecionar aqui em Macau. E projetos, infelizmente, para já ainda não tenho nenhum. Quero apenas defender a minha tese e depois vou ver as oportunidades que vão aparecendo. E responder de acordo. Pronto, mais uma vez, muito obrigado por me teres convidado e até uma próxima. Tchau!
Agora, a nossa conexão é com São Paulo.
Iracema Guimarães, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavid, na UPO, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua carreira docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. É um prazer estar aqui com vocês hoje e muito obrigada pelo convite, querida amiga Gisele, grande professora e divulgadora da língua portuguesa pluricêntrica. E sobre a sua primeira pergunta, vou dizendo que nasci em São Paulo, capital, e fiz os meus estudos aqui também, né? O bacharelado e a licenciatura na Universidade Mackenzie e a especialização em linguística aplicada ao ensino de português segunda língua na PUC. Eu comecei com PLE no Centro de Linguística Aplicada do Instituto IASIG, com o professor Francisco Gomes Matos, que é um dos precursores da linguística aplicada no Brasil, que começava por aqui naquela época também, e com a professora Sônia Biasioli. Os dois, eles desenvolviam um material fantástico de PLE e eu contribuí aplicando e testando esse material. A professora Sônia Biasioli e eu fomos as duas primeiras a cursar especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Português Segunda Língua na PUC de São Paulo, em 1977. Só nós éramos de PLE. As outras professoras eram do ensino de inglês. Então, nós adaptávamos tudo para o ensino de PLE. Eu continuei com a pesquisa e desenvolvimento de material didático, já com uma abordagem comunicativa. E devido a todo esse trabalho que eu vinha desenvolvendo, eu fui convidada pela professora Tânia de Moura Pascoal a integrar a equipe de idiomas da Volkswagen do Brasil para ensinar PLE. E lá eu tive a oportunidade de participar de vários treinamentos gerenciais que me permitiram desenvolver uma metodologia de sucesso específica e personalíssima para o ensino de PLE a altos executivos. Essa metodologia os auxilia nos aspectos comunicativos, interculturais e gerenciais. E já no final dos anos 70, eu empregava jogos linguísticos e o que hoje chamamos de pós-método. E com essa metodologia, eu ensinei e ensino altos executivos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Eu desenvolvi também a metodologia Aracatu, baseada em Krashen, Nasher, Lozanoff, Saussure, Freire e Bartin, na minha experiência de sala de aula. É uma metodologia que se aplica a todas as especificidades do ensino de português, língua adicional. E na pandemia, algumas adaptações foram feitas e temos hoje a conexatividade, que é uma abordagem que eu cunhei e que mantém a essência da nossa metodologia Aracatu, porém com o olho no olho, apesar dela ser remota.
Docente e pesquisadora de português como língua estrangeira, é fundadora e diretora pedagógica do Instituto Aracatu Língua e Cultura em São Paulo, sendo que desde 1976 elabora, coordena e ministra programas de português para estrangeiros, língua e cultura brasileira em todas as suas especificidades. Ministra também curso preparatório para o exame de proficiência CELP-BRAS, do qual é aplicadora oral e, desde 1995, gerencia treinamentos para a capacitação de professores para o ensino de PLE. Conte-nos um pouco sobre essas experiências e dos seus mais recentes projetos.
Bom, eu vou tentar resumir um pouco todas essas experiências, porque a minha trajetória do PLE vai completar 50 anos no ano que vem. Então, é uma trajetória longa, passando por vários alunos de várias nacionalidades, um número já infinito, professores, uma equipe maravilhosa que sempre me acompanhou no Instituto Aracatu e me acompanha até hoje, professoras excelentes que eu adoro e com quem troco muitas experiências, muitos professores capacitados em vários treinamentos e muitas coisas feitas e muitas experiências gostosas. E tenho que ressaltar também que durante todos esses anos eu tive uma experiência muito gratificante também dentro da USP, Universidade de São Paulo, trabalhando com o Council on International Education Exchange por muitos anos, onde nós recebíamos estudantes de várias universidades americanas que tinham intercâmbio com a Universidade de São Paulo. Também coordenava e elaborava o programa do Summer Business in Brazil, que era oferecido pela FEA e por Illinois University. E também participei da criação, né, da, ministrando aulas também, e o desenvolvimento de todo o programa de português oferecido pela CCINT FEA USP para atender a todos os alunos dos programas de convênio da FEA e também a comunidade em geral. Foi um programa de muito sucesso, em que os alunos eram atendidos em salas niveladas, então o desenvolvimento era muito, muito bom, e a equipe de professores também ótima. E, além de tudo isso, né, atualmente eu sou professora, coordenadora voluntária e membro do Conselho Educacional e Fiscal da ONG Instituto Estou Refugiado, aqui em São Paulo, onde nós fazemos um trabalho com PLAC numa escola de português desde 2023, que nos dá muita satisfação pelos resultados obtidos, também com uma equipe magnífica de professores. E nós até recebemos já o selo de diversidade e inclusão da cidade de São Paulo, e começamos em 2023 e recebemos já o selo em 2024. E agora, nesse ano, já estamos fazendo outros projetos com o grupo de reassentamento familiar do governo federal. E estamos lançando, acabamos de lançar, Lucila Matsumoto e eu, o programa Vamos Nessa, que é um material exclusivo para alunos superbásicos e A1, onde a gente muda um pouco o paradigma dos professores em dar um vocabulário bem limitado no início, e essa limitação de vocabulário vai fazer com que o aluno assimile melhor e desenvolva no futuro um vocabulário muito mais amplo. Então, esse é o nosso novo projeto. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
O nosso terceiro entrevistado fala conosco diretamente de São Luís do Maranhão.
Davi Andrade, muito bem-vindo ao 42º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavid, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, pessoal. É uma satisfação participar do podcast O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavid. Eu nasci no sertão da Paraíba, numa pequena cidade chamada Coremas, aqui no interior do nordeste do Brasil. O sertão é uma região semiárida, onde chove pouco durante o ano. E eu sou filho de professora, de pai comerciante, e sempre fui um bom aluno, digamos assim. Sempre gostei de estudar. Então, adolescente, eu saí da minha cidade para fazer universidade na capital do estado, na cidade de João Pessoa, onde eu estudei na Universidade Federal da Paraíba, o curso de bacharelado em turismo. Iniciei no ano 2000. Depois, na graduação, eu já me envolvi com projetos de extensão, com projetos de pesquisa, e também durante a graduação de turismo já despertei o interesse de estudar outras línguas. Então, estudei espanhol, inglês, francês, um pouquinho de alemão. Isso me ajudou muito durante a minha carreira acadêmica, durante o meu trabalho com o turismo. Depois da graduação, eu trabalhei na Secretaria de Turismo do Estado, da Paraíba. Trabalhei também na Secretaria de Turismo da minha cidade, no interior. Depois, tive a oportunidade de fazer o mestrado na área de desenvolvimento e meio ambiente, no PRODEMA, na UFPB. No mestrado, eu pesquisei sobre a sustentabilidade do turismo, lá na minha cidade, inclusive, uma cidade que recebe turistas da região, porque tem um açude, uma barragem, então tem muita água, rio. Então, isso no sertão, isso é uma coisa que atrai bastante as pessoas. E depois do mestrado, surgiu a oportunidade de ser professor temporário, professor substituto, na mesma universidade onde eu me formei, na UFPB, no curso de turismo. Então, comecei minha experiência como professor na UFPB e fui gostando dessa experiência, né, de aprender, compartilhar com os estudantes aquilo que eu já conhecia, estudando cada vez mais. E em seguida, eu tive a oportunidade de fazer o concurso público para ser professor na Universidade Federal do Maranhão, onde eu trabalho agora desde o ano 2008, então há quase aí 17 anos. Aqui nós temos o curso de graduação em turismo e a graduação em hotelaria.
É professor associado do Departamento de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Maranhão, ministrando disciplinas nas temáticas de hospitalidade e gestão hoteleira nos cursos de graduação em turismo e hotelaria. Gestiona projetos relacionados com a profissionalização da hospitalidade em São Luís do Maranhão e de hospitalidade no campus no Centro Histórico da capital maranhense. Conte-nos um pouco sobre esses projetos e da importância da língua portuguesa no seu trabalho docente.
Aqui na Universidade Federal do Maranhão, eu comecei a me aproximar, me interessar mais pelos estudos sobre a hospitalidade. Então, por isso também, no meu doutorado na Universidade de São Paulo, eu pesquisei sobre a hospitalidade na hospedagem em residências e tenho trabalhado com esse tema da hospitalidade, além das disciplinas no, nas aulas da graduação, também nos projetos de extensão. Por exemplo, o projeto Profissionalização da Hospitalidade, a gente busca desenvolver competências para uma hospitalidade mais profissional em pessoas que já trabalham na área de turismo, de hotelaria, de restaurantes, e para pessoas que também desejam trabalhar, que ainda não têm essas experiências. A gente oferece cursos presenciais, cursos de atendente de bar-restaurante, de recepcionista de eventos, de camareira, de mensageiro de hotel, e os estudantes de graduação se preparam para ministrar essas aulas para a comunidade. A gente atua desde 2009 já com a participação de mais de 500 pessoas nos cursos. E um outro projeto que eu também coordeno, o projeto de extensão, é o Hospitalidade no Campus. Nesse projeto a gente busca desenvolver ações em prol do acolhimento na universidade. Então, nós temos, quando vamos receber um visitante ou pessoa, né, que vem à universidade participar de um evento, ou pessoa de fora de São Luís, de fora do Brasil, ou mesmo pessoas aqui de São Luís que vão até a universidade. Nosso espaço fica no centro histórico, é um prédio antigo, uma antiga fábrica de tecidos, a Fábrica Santa Amélia. Então, a gente elaborou um roteiro que conta um pouco dessa história, de como funcionou essa fábrica de tecidos nos anos de 1900, depois a sua decadência, como foi a transformação daquele espaço para ser uma universidade. Então, a gente recebe as pessoas, tenta receber da melhor forma possível, oferece acolhimento a essas pessoas durante as visitas. E a hospitalidade, né, o ponto da importância da língua portuguesa para o nosso trabalho, é fundamental. A gente compreende que é por meio da língua que a gente consegue ter as primeiras demonstrações de hospitalidade. Então, para você realmente demonstrar, praticar essa hospitalidade, você tem que ter atitudes. E a língua é uma das primeiras formas de você ter essa atitude. Quando você diz a alguém seja bem-vindo, quando você deseja um bom dia, quando você cumprimenta aquela pessoa de forma verdadeira, com um sorriso. Então, a língua para a gente é fundamental. No nosso caso, a língua portuguesa, especialmente, que a gente usa para se comunicar aqui no Brasil, recebendo os turistas nacionais, e também as outras línguas, a língua espanhola, a língua francesa, a língua inglesa. Mas claro que para a gente aqui é importante de se falar nossa língua portuguesa e de utilizá-la como uma forma de demonstrar nossa hospitalidade.
Y ahora nuestra sección más melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este 42º podcast?
Olha, Ana, vamos ouvir a canção Ao Mar, do cantor português Azevedo Silva. Som na caixa!
Eu fui ao mar e não guardei o meu lugar aqui. Fui procurar para onde ir e não consegui. Sozinho no mundo ninguém é feliz. Solto sorrisos sem sabor. Sozinho no mundo não me perdi, mas solto sorrisos sem sabor. Eu fui à guerra e senti, aqui é tão difícil, aqui é tão difícil.
Meninas, tenho de recitar a letra desta canção. Ao mar, Azevedo Silva. Eu fui ao mar e não guardei o meu lugar aqui. Fui procurar para onde ir e não consegui. Sozinho no mundo, ninguém é feliz. Solto sorrisos sem sabor, sozinho no mundo, não me perdi. Mas solto sorrisos sem sabor. Eu fui à guerra e senti, aqui é tão difícil, aqui é tão difícil. E Gabriela, qual é a tua sugestão de atividade para as aulas de PLE com esta letra do Azevedo Silva?
Olha, Maria João, essa canção é curtinha, mas nos permite refletir sobre muitos temas. Como pudemos escutar, o autor faz menção a um deslocamento pelo mar, a buscar outro lugar, a guerra. Tudo isso embalado por um tom melancólico, marcado por expressões negativas, como não consegui, sem sabor, é tão difícil. Isso nos faz lembrar imediatamente daquelas pessoas que acabam tendo que fugir de lugares conflituosos para buscar refúgio em outros lados. E essa fuga pode dar-se pelo mar, pela terra, pelo ar, pela forma que for possível. Acho que uma aula de português para estrangeiro poderia se aproveitar da canção para introduzir temas como esses e pedir que os alunos debatam os motivos que podem levar as pessoas a buscarem refúgio em outros lugares. As consequências emocionais e outros tipos de impacto que podemos viver devido a essa situação. Depois do debate em aula, os alunos poderiam finalizar a reflexão escrevendo uma redação sobre o tema.
E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica? Gabriela, volta para cá.
Aqui estou, Gisele. A dica para este 42º programa O Mundo da Língua Portuguesa será em dose dupla. Falaremos com o escritor brasileiro Carlos Seixas e logo depois com o professor e pesquisador guineense Júlio Mário Siga, que já participou do nosso bloco Papo Docente. Perguntamos ao Carlos Seixas onde ele nasceu, como começou a sua trajetória literária e que nos contasse um pouco sobre as suas obras, em especial o seu último livro chamado O Nome Você Inventa. Em seguida, Júlio Mário Siga divulga conosco o lançamento do seu livro intitulado Divulgação e Consolidação do Português Língua Segunda na Guiné-Bissau, uma proposta a partir da análise do sistema literário guineense. Vamos ouvi-los.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muito obrigado pelo convite, Gisele. É um prazer estar com todos vocês. Bem, o meu nome é Carlos Seixas, nascido em Manaus, Brasil, no ano de 1960. E atualmente eu resido em Recife, no estado de Pernambuco, Brasil. Sou formado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, no perfil Crítica Literária, e também pela mesma universidade, sou formado em Administração. E atualmente eu trabalho com poemas, narrativas infantis, infanto-juvenis, haikais, entre outros gêneros literários. Eu gosto muito de literatura, e desde pequeno que eu acesso esse mundo e fico muito encantado com todos os eventos. Compareço a muitos deles fora do país, aqui no Brasil. E aqui em Pernambuco especial, eu compareço diretamente, sempre, quase todos os dias, na Bienal do Livro de Pernambuco, que este ano vai acontecer em outubro. E foi num desses encontros, através da Infinita Editorial, que eu conheci Gisele. E agora estamos aqui para conversar um pouco mais sobre literatura. Bom, como nasceu e como começou a minha trajetória literária. Eu me lembro muito bem, quando eu tinha mais ou menos uns 10 a 11 anos, na cidade de Manaus, eu peguei um livro de língua portuguesa. E quando eu abri o livro, eu me deparei com um poema de Humberto de Campos, que é um poeta maranhense, famosíssimo. Então, olhando, manuseando, sozinho no meu quarto, olhei assim e disse para mim, eu sei fazer isso. E desde então eu comecei a escrever, a pesquisar, a olhar como é que se fazia. Eu me lembro muito bem, eu pequenininho lá em Manaus, eu escrevi um começo de romance chamado Os Detetives de San Juan. Minha mãe guardou esse caderninho que eu tinha as anotações todinhas escritas, mas depois se perdeu. E desde então eu navego na literatura. Eu me mudei um tempo para Belém, que meu pai é militar, e lá eu conheci três rapazes que estavam produzindo um livro artesanal, dentro de um envelope, todo bonitinho. E fiquei muito amigo deles e participei, ajudava e fazia tudo com eles. Depois eu me mudei para Recife. Foi aí que realmente eu comecei a querer publicar um livro. O meu primeiro livro foi o livro Lembrança, que foi feito da mesma forma que esses rapazes faziam, dentro do envelope, com nomezinho, fiz no mimeógrafo, dois amigos meus me ajudaram. E desde então eu venho escrevendo Lembrança, Instinto Urbano, em 86, Quanto Encanto, Enquanto Ecoa Este Canto Concreto, em 2001, Elegias, em 2017, Haikais Literários, 2019, Sem Luz, 2024, e O Nome Você Inventa, que é meu primeiro livro infanto-juvenil, que foi editado pela Infinita Editorial, sob a batuta de Adriana Marink e com design gráfico de Júlia Marink. É isso. Então, vamos falar um pouco mais das minhas obras. Em especial, O Nome Você Inventa, que foi editado pela Infinita Editorial. Bom, meu primeiro livro foi Lembrança, né? Como eu disse anteriormente, foi mimeografado dentro do envelope, vendi na faculdade, eu estudava nessa época administração, e foi a minha primeira tentativa de mostrar para as pessoas o que eu escrevia. Hoje eu olho para ele com muito orgulho, muito contentamento, porque apesar de ele ser muito, literalmente, não muito bom, eu via naquilo o pontapé inicial para que eu pudesse muito evoluir, né? Depois eu fiz um livro chamado Instinto Urbano, e aí eu já me considero um pouco melhor, eu tentei publicar ele pela Edições Piratas, que era um movimento que havia aqui em Recife. Eu não consegui, mas consegui um prefácio de uma famosa escritora, Maria de Lourdes Hortas, portuguesa. Foi muito interessante, até hoje eu mantenho contato com ela, quando publico meus livros, envio para ela e outras coisas. Depois eu lancei Quanto Encanto, Enquanto Ecoa Este Canto Concreto, através de uma cooperativa, era um site da Writers, em São Paulo, e a gente fez esse livro, foi muito legal também, a gente vendeu muito. Depois eu fiz Elegias diretamente na gráfica, eu sozinho, me virando, pedindo ajuda a um, a outro. E na sequência, eu, em 2019, eu compareci à Flip, aí fui convidado para participar do Festival de Poesia de Lisboa, e lá eu lancei os Haikais Literários, né? Fiz uma oficina e lancei o Haikais Literário no Instituto Camões. Depois eu publiquei Sem Luz, que são Haikais, e por fim O Nome Você Inventa, que é atualmente o livro que está rodando, publicado pela Editora Infinita, né? De Adriana. E esse livro é de poemas infantis juvenis, mas que alcança todas as idades. Nesse livro eu falo de animais, charadas, perguntas, objetos, profissões, super-heróis e muito mais. Tudo aqui neste livro é uma fantasia, uma festa de palavras, riso e poesia. Esse livro já foi lançado aqui no Brasil, em Portugal, em Lisboa e Setúbal, e em diversos eventos literários, como a Fliporto. Eu estou tentando encaixar um projeto para a próxima Bienal do Livro de Pernambuco. E assim vamos seguindo. Fora esse livro que foi publicado, eu tenho aproximadamente uns 20 livros já prontos, entre narrativas infantis-juvenis, infantis e poemas infantis, infantis-juvenis. É isso que eu gosto muito.
Olá, caros ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muito obrigado por mais este convite, cara amiga Gisele. Bom, chamo-me Júlio Mário Cigá, sou da Guiné-Bissau, professor e investigador na área de português língua segunda e português língua estrangeira, e com mestrado na mesma área pela Universidade do Minho, Portugal. Atualmente doutorando pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Paulista, Júlio de Mesquita Filhos, Unesp, campus de Araraquara, São Paulo, Brasil. Divulgo com muito gosto o lançamento do meu livro intitulado Divulgação e Consolidação do Português, Língua Segunda, na Guiné-Bissau, uma proposta a partir da análise do sistema literário guineense, publicado pela editora Dialética, uma obra publicada em 3 versões, livro físico, e-book e audiolivro. O livro destaca-se pelo seu contributo para o debate sobre as políticas linguísticas e educativas na Guiné-Bissau e no espaço lusófono em geral. E não só, também apresenta um interessante conjunto de propostas de sequências didáticas a partir de obras de autores guineenses, na linha da linguista e investigadora francesa Francine Sicurel, uma referência incontornável na introdução de conceitos inovadores, na análise de textos, nomeadamente na literatura. O livro apresenta sequências didáticas destinadas para um público que tem o português como língua segunda e língua estrangeira. Trata-se, pois, de uma leitura de interesse inegável para linguistas, educadores, políticos e todos aqueles que se interessam pela dinâmica da língua portuguesa e pelas literaturas africanas de língua portuguesa, que se espera possa contribuir para uma maior reflexão e para a implementação de estratégias concretas no sentido de fortalecer o ensino e a difusão da língua portuguesa. Bem, pode-se comprar o livro no site da editora Dialética e em outros mercados virtuais, nomeadamente Google Play, Amazon e entre outros. Aproveite e tenha uma boa leitura. Um forte abraço.
Chegou o bloco, só mais um detalhe. E já sabem que aqui falamos do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da CPLP. Ana Margarida, vem logo para cá.
Já estou aqui, Gisela. Obrigada. Meninas, trago-vos hoje um sítio de internet muito interessante. É o portal da Agência Portuguesa do Ambiente. A APA tem por missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas setoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de proteção e de valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos. Contribuir para o desenvolvimento sustentável de Portugal assenta em elevados padrões de proteção e valorização dos sistemas ambientais e de abordagens integradas das políticas públicas, é a sua visão. Para saber mais sobre a APA, acesse a página www.gov.pt/entidades/agência-portuguesa-do-ambiente.
Agora seguimos com Elizabeth e o nosso segundo bloco literário.
Muito obrigada, Gisele. Para o nosso segundo bloco literário neste 42º programa, partilho um portal muito interessante no campo da literatura afro-brasileira, o Literafro, que pode ser acessado na página www.letras.ufmg.br/literafro. E o Literafro está presente na internet desde 13 de dezembro de 2004, sediado no NEIA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem como fundadores e atuais gestores, professores e estudantes desta e de outras instituições. Integrantes do Grupo Literafro, Portal da Literatura Afro-Brasileira, Pesquisas em Rede, registrado no CNPq. Vá lá dar uma espiadinha neste portal cheio de poesias, artigos, resenhas, crônicas, entrevistas e muito mais. Fica essa recomendação aos nossos ouvintes.
Valeu, Elizabeth! Ótima dica deste portal. E, Gabriela, o que temos no bloco Qual é a Notícia deste mês?
Gisele, divulgamos o seminário híbrido Pluri 2025, Português como Língua Pluricêntrica. O evento será entre os dias 16 e 18 de outubro de 2025, na Universidade de Macau e na Universidade de São José Macau, na China. O Pluri 2025 será uma oportunidade única para profissionais, professores, estudantes de graduação e pós-graduação se atualizarem sobre as tendências atuais da pesquisa relacionadas com o português como língua pluricêntrica. O evento contará com uma programação diversificada, incluindo conferências, mesas redondas, comunicações científicas e oficinas práticas, proporcionando um ambiente dinâmico e enriquecedor para todos os participantes. Para quem desejar, o e-mail de contato para mais informações sobre o evento acadêmico é pluri.fah@usj.edu.mo.
E por aqui fica o nosso 42º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na Fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até a próxima emissão e boas férias.
Tchau, tchau, pessoal, e que aproveitem os meses de verão ou inverno nos seus países.
Voltamos em breve com muitas novidades no ar. Curtam muito as férias.
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. E mesmo em período de férias, não se esqueçam que podem aceder aos nossos podcasts na Fonoteca da Rádio Olavide. Adeus e boas férias.
Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração.